Amém, glória a Deus. O inferno não pode parar essa missão. A Covid não pode parar a igreja. Quem pode parar a igreja que é do Senhor? O Senhor derramou um sangue precioso por ela. Ele é o mais interessado por nós estarmos aqui juntos nesse domingo de manhã. Gente, senta. Nós vamos ter uma conversa aqui sobre isso, sobre essa história. Esse louvor, ele é meio que, para mim, um tributo. Um tributo ao povo que veio antes de nós. Se você percebeu essa mensagem dessa música, tem um reverbera no livro de Atos, quando homens são perseguidos e atacados, suas vidas são entregues em favor do Evangelho. Quantas pessoas não perderam as suas vidas por amor a essa palavra que está diante de nós e que às vezes nós não conseguimos valorizar ela, aquilo que tem nela para nos ensinar. Então, gente, eu queria convidar vocês a terem um tempo de oração comigo agora nesse momento, para que essa história que for contada hoje possa reverberar no seu coração e possa ser uma inspiração para que nós avancemos em direção ao Senhor. A família do Richard veio, a mãe veio. A mãe do Richard? A mãe do Richard. Bom receber, viu? É, ó. Aqui é assim, ó. É isso aí, gente. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus, pedir para Ele nos orientar nesse momento. Querido Deus, nós queremos te agradecer, papai. Te pedir que o Senhor venha nos usar de forma poderosa. Homens pecadores, Deus, que confessam, pai, a sua miséria diante do Senhor nesse momento, mas que deseja, pai, ser usado por ti, Deus, por essa história dessa obra missionária que tem alcançado muita gente. Por favor, pai, nos ajuda, pai, nesse momento. Fale, pai, ao nosso coração. E em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, gente, quero falar com vocês um pouco sobre a história da ação bíblica hoje, porque eu acho que é um tema importante. Semana passada, nós estivemos no acampamento MAB, e lá no acampamento MAB você lida com muitos visitantes, amigos, né, o pessoal de outras igrejas, e surgem alguns questionamentos quando nós estamos todos juntos. Quem são vocês? Tipo, esse ajuntamento aqui, o que ele representa? Essas 250 pessoas lá no acampamento MAB. É da onde que vocês vieram? Então, assim, a gente, em tempos na história, a gente tem que revisar a nossa própria história pessoal, não é mesmo? Porque quando nós olhamos para trás, olhamos para quem nós somos, de onde que a gente vem, quem são nossos pais, isso nos ajuda no presente a projetar também um futuro. Na missão da igreja é a mesma coisa. Quando nós cantamos agora essa música, que vai ser o tema dos próximos cultos, o tema das mensagens, num refrão diz que os leões não pararam a igreja, o Coliseu não pararam a igreja. De que está se tratando isso? Sabe o que no tempo da igreja primitiva, na igreja em Romanos, Atos, ali, quando o evangelho ele foi construído, as pessoas morriam realmente ou eram jogadas no Coliseu para servirem de atração e serem mortas por leões. Sabe quem eram essas pessoas que eram colocadas no Coliseu? Cristãos. Porque naquela época existia a ideia de você adorar um senhor. E o senhor da época era sempre quem? O imperador. Então todos tinham que devotar, tinham que ter a sua devoção para um homem, o imperador. Nós precisamos adorar o Curius César, o César vigente da época. Sabe o que acontecia com quem era de Cristo? Essas pessoas não se dobravam a homens, mas elas se dobravam a um outro senhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso, encarnado no seu Filho, e o nome dele é Jesus Cristo. E é sobre Jesus Cristo que pessoas iam sendo levadas à morte por amor ao seu nome. Era muito fácil, gente, como é fácil hoje. Quando um soldado romano diz para quem que você se prostra, por que que você não se prostra diante do imperador? Era muito fácil fazer, sabe o quê? Ó, dobrar os joelhos e se entregar àquela adoração, mesmo que no seu coração você dissesse, não, mas eu não adoro ele, eu adoro verdadeiramente a Jesus. Mas o nosso testemunho, a nossa fé implica em testemunhar isso também de forma prática. Então, para eles, naquela época, era caro dobrar o joelho para qualquer um. Eles se dobravam somente a Jesus. E por isso, eles eram colocados aonde? O Coliseu não parou, a igreja, ó, bem, canto bem, né? Mesmo com todas essas ameaças e mortes acontecendo diretamente naqueles locais, vista por eles, sabe o que acontecia? acontecia o fogo do Espírito Santo queimando, fervilhando no coração daqueles homens que não desistiam de marchar, de avançar, de cuidar dos órfãos, de cuidar das viúvas, de fazer o que tinha que ser feito, olhando para trás e vendo Jesus, que era o exemplo concreto de tudo aquilo que eles viviam. O nosso bom exemplo, o nosso mestre. E sabe o que hoje vai ser dito? Hoje vai ser dito exatamente isso. Nós, o Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de sempre. O Deus do passado não mudou. O nosso coração tem mudado durante as gerações, a cultura tem sido transformada, mas Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de sempre. Então, se aquelas coisas, se os testemunhos eficazes de entregar a sua vida para Jesus aconteciam no passado, motivadas pelo Espírito Santo que ardia e queimava naquelas vidas, o mesmo Deus de ontem, o mesmo Espírito de ontem é o mesmo Deus de hoje. E por que nós não temos esse poder? Por que nós não somos encorajados para viver dessa forma sobrenatural como esses homens viveram? Tem alguns segredos nessa mensagem, dentro da história da ação bíblica, que eu quero mostrar para vocês o porquê que eles eram assim. Como que essa chama queimava daquele jeito? E hoje nós estamos tão abatidos, né? Abatidos, mas não destruídos. Nós ainda continuamos de pé. Passa o próximo slide para mim, Gabriel. Eu fiz aqui uma linha do tempo, mas antes de falar dessa linha do tempo, eu queria dizer que uma das coisas que mantém a igreja de pé é a conexão com Deus direta em oração. Nós temos um canal aberto. Quando Jesus ele entrega o seu corpo na cruz, ele morre na cruz, ele diz assim, Teletestai, está consumado, eu paguei o preço pelos vossos pecados, o templo que tinha lá um véu, ele é rasgado de ponta a ponta. E a palavra de Deus diz que ali o véu era a separação entre o homem, o sacerdote e o próprio Deus, o Santo dos Santos. Então, qualquer pessoa não poderia entrar ali. Tinha todo um preparo para que a pessoa, muitas vezes, uma única vez no ano, pudesse ter acesso ao Santo dos Santos. E sabe o que acontece? Jesus, ele morre, ele rasga aquele véu, dizendo assim, o acesso é direto, está livre, você pode me acessar todo o tempo, pode acessar a presença de Deus por meio do quê? De oração. E aí eu tive uma ilustração muito bacana essa manhã, era a ilustração que faltava para mim entender esse relacionamento entre o avivamento e a oração. Nós temos uma filha de 9 meses, fez 10, né, agora, chamada Lili Fifi. A Lili Fifi, ela dorme muito bem, ela dorme 8 horas da noite, ela já está dormindo, e a gente teve o privilégio durante todo esse tempo de dormir bem também, porque ela não acorda, ela é boazinha, mas quando dá umas 6 horas da manhã, meu amigo, ela começa a piar lá, ela, né, começa a virar para cá, começa a virar para cá, e aí começa, aí esse dia foi mó barato que ela chamou, Tatai, nossa, ela até emocionou, Tatai, e como que a gente ouve? Ela dorme no quartinho dela e a gente tem uma babá eletrônica, né? De imagem lá e som, e é alta, a Flavinha com medo de nós não acordar, coloca no talo lá, aí quando ela fala, Tatai, aí a gente escuta bem alto lá. E aí, eu comecei a olhar a progressão desse negócio hoje, eu deitado lá com maior preguiça, assistindo lá o UFC até mais tarde, aí ela começou a dar as piadinhas dela, pim, 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 e eu, Flavinha, vai lá pegar a Lili. E aí, mas aí a gente fica na expectativa de parar, né? De, tipo, vamos ver se ela vai parar, né? Eu acho que às vezes ela só dá uma piadinha e dorme. Só que aí quando ela começa a acelerar, ela tá aí. E começa mais alto, e mais alto, e mais alto, até o momento de o pai, né? Eu ir até o berço, pegar a Lívia, colocar no meu colo e trazer de novo. De trazer para a nossa cama para ela continuar um pouquinho o soninho lá. Sabe o que Deus me falou através desse momento? Que as nossas orações, o avivamento, ele é mais ou menos assim. Ele começa com um gemido de um homem, de uma mulher, de uma pessoa de dentro de uma casa. E aquele clamor, ele começa a contagiar a outros também orarem por um propósito, e outros também orarem por um propósito. É o movimento da Lili, que vai ficando mais alto, mais alto, mais alto, até o ponto de Deus, na sua glória, olhar aquele movimento de oração, aquele quebrantamento do povo, a confissão dos pecados, e ele dizer assim, eu vou derramar minha glória nesse tempo. Os avivamentos da história aconteceram assim, ele não acontece um desejo único e exclusivo somente do Daniel. Talvez o despertamento venha para ele. E ele seja um desses avivalistas que, olha, com tanta busca da presença de Deus, o movimento começa a acontecer na vida dele e assim é contagiando outros. Mas para que o despertamento de Deus aconteça, gente, ele precisa ser um despertamento que atinja no geral, no total. Nós não fabricamos avivamento. Isso é impossível se fazer. Você sabia disso? Não existe um modelo ao qual eu vou chegar com o Richard aqui e falar: Richard, vamos fazer esse negocinho aqui, ó. A gente faz isso, aquilo e aquilo outro, e olha, Deus vai ver esse movimento e vai fazer com que um avivamento desça sobre a nossa igreja. Isso não existe. Mas uma coisa nós podemos fazer como igreja é nos colocar no caminho do avivamento. E como nós nos colocamos no caminho do avivamento? Quando uma igreja, ela ora, ela é forte. Quando uma igreja entende que depende única e exclusivamente de Deus, ela é forte. Eu ouvi uma frase, a frase do irmão André, essa semana, que me impactou, que dizia sobre oração, e ele dizia assim: a oração não é a preparação para a batalha, a oração é a própria batalha. Então, se eu e você não estamos orando, nós não estamos batalhando, irmão. Nós não estamos na guerra, se a oração ela é a própria batalha. E aí, tem algumas coisas que nos assustam quando a gente vai pesquisar um pouquinho mais sobre o tema oração. Você sabia que uma pesquisa norte-americana aponta que pastores norte-americanos têm um tempo diário de oração de... Quanto tempo, Richard, você acha? 12 horas de oração? Meu amigo, o avivamento estava explodindo na Europa hoje, irmão, na América do... A mãe do Richard, como que é o seu nome? Conceição, quanto tempo você acha que os pastores norte-americanos oram por dia? Chuta um númerozinho aí. Richard foi generoso. Umas 4 horas? Ó, chegou bem ela, hein, dona Conceição. A estatística diz, gente, que o tempo de oração de um pastor norte-americano é de 3 minutos por dia. Isso é uma pesquisa da gringa, né? Agora, a pergunta é: se um pastor tem um tempo médio de 3 minutos de oração por dia, como está a igreja? Se o cara que é o clérigo, se o cara que é o cara que está na frente, que precisa... E, gente, parece um absurdo, mas sabe o que acontece? Às vezes eu acordo para trabalhar e eu sou pastor e eu clico lá no botãozinho para iniciar o computador e sabe o que acontece? Enquanto o Windows está lá rodando, lá eu estou lá: Deus abençoa a vida da Luana para que ela não arranque nenhum dente errado lá no curso dela, na faculdade, aleluia. E eu vou orando assim, aí quando o Windows começa a trabalhar e eu já começo a trabalhar também e eu começo a perceber também que eu entro dentro, muitas vezes, muitos dias, dentro de uma estatística como essa. A gente vai trabalhando, fazendo, e não percebe que o nosso relacionamento com Deus é muito pífio, muitas vezes. E aí a gente entra com a história da ação bíblica. E a história da ação bíblica, que tem um jovenzinho, em 1901, aos 17 anos, Edwards Alexander, que ele tem um encontro com Jesus em 1901, quando ele tinha 17 anos. E a história nos mostra que ele foi impactado por uma pessoa. Perceba que essa nossa primeira oração, que ela é feita, e tudo começa com uma oração, gente, tudo. Você precisa dobrar os seus joelhos uma primeira vez para dizer: eu sou miserável, eu reconheço os meus pecados, eu quero viver por ti, Senhor Jesus. Se você não fez essa oração, você precisa fazer essa oração, porque a vida cristã se começa com uma oração. E então, o Alexander, então, se prostra diante de Deus, auxiliado pela sua tia. Então ele é impactado pela sua tia, mas os pais oraram pela vida dele a vida inteira. Ele senta então com sua tia então apresenta o caminho da glória, o caminho da cruz, e nesse caminho da cruz ele entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Alexander, ele foi muito rápido, ele foi impactado muito rápido pelo Evangelho. E quando, em 1902, ele ouve uma pregação de um doutor chamado Ruben A. Torrey, Esse doutor que pregava ali na região de Gales, na região da Escócia, aquela mensagem, uma das noites, atinge o coração daquele jovem de 20 anos, e naquele momento ele diz assim: eu entendi tudo. E a partir daquele momento ele decide viver a vida completamente para o serviço do Senhor. O coração daquele jovem está fervilhando. E eu lembro quando eu tomei uma decisão mais arrojada por Jesus. Eu lembro que eu estava sentado num trabalho, na recepção de um trabalho que eu trabalhava na aviação, eu e um rapaz chamado Tiago, e a gente sem propósito na vida, do tipo, o que a gente vai fazer do futuro? E eu não gostava de nada, assim, do tipo, eu não posso ser dentista, porque eu não gosto de ser disso, eu não posso ser educação física, o que eu gosto? Não gosto de nada. A única coisa que eu gostava era servir num projeto de futebol, onde com um pouquinho que eu conhecia, eu ia lá e falava do amor de Jesus, porque eu sentia aquele amor. Que era o famoso longínquo aí, projeto Gol. E eu falava, nossa, sabe o que eu gosto, Thiago? De falar de Jesus. E aí ele falou assim, sabe o que eu gosto? De ajudar pessoas. Eu vou entrar na assistência social. Ele entrou pro curso de assistente social e eu entrei pro seminário naquele dia. E foi tudo muito rápido, assim, tipo, pum, pum. E aí eu peguei no mesmo tempo a Flavinha e falei, alguém tem que ganhar dinheiro em casa, né? E um vai para o seminário, o outro tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Peguei a Flavinha no mesmo tempo e levei ela para fazer um curso aí de gestão financeira. E deu certo, né? A programação de Deus deu certo, né? Porque hoje ela que tem dado um acelero aí na família, né? Dá um glória bem alto aí, porque é bom isso. Mas é engraçado que o Alexander também viveu isso com os pais. O Alexander, ele era um homem, que ele era jovem, ele gostava do quê? De viver a natureza. Se você ler o livro dele lá, você vai ver isso. Ele gostava de viver a natureza, viajar pela natureza, os Alpes suíços. E ele gostava de teatro e ele gostava de música. Olha a pegada do cara, né? Um bom vivan da época. E os pais sempre quiseram colocar ele num trilho, colocar ele num eixo. E a proposta do pai de Alexandre, pai e sua mãe, é que ele fosse o quê? Um bancário. E ele, então, entra a contragosto dos bancos lá suíços, vai trabalhar no banco. Mas no livro Alicerçado pela Rocha, ele vai dizer uma coisa incrível, gente. Ele vai dizer o seguinte, que até as orientações dos pais dele, para ele cursar, para ele entrar num banco, que era a contrapartida do que ele queria viver, ele olha para aquilo e diz assim, ainda assim eu consigo enxergar a mão de Deus naquilo. E ele diz assim, e ele dá um conselho no livro, jovens, sejam obedientes aos seus pais. Deva obediência a quem merece obediência. E sabe o que acontece? Depois ele testemunha. Aquele tempo que ele passou no banco foi um tempo preparatório para aquilo que ele viria a viver com a ação bíblica. Porque na ação bíblica, ele teve que gerir o quê? Muitos recursos para aquela obra. E ele só conseguia fazer isso com eficácia e eficiência, por quê? Ele foi obediente aos pais. E aquilo serviu para que fosse uma bênção para a obra da ação bíblica. E aí ele diz, que tipo de obediência nós estamos rendendo a Jesus? Porque a ele, sim, se deve obediência. E aí, ele impactado com esse testemunho do doutor Torrey, ele chega para o seu pastor e ele diz assim para o seu pastor, pastor, eu estou impactado e eu quero entrar no seminário. Olha a decisão, igual do Filipão lá na salinha. E aí o pastor dele dá um curioso conselho para ele. E diz assim, olha, os seminários suíços estão completamente corrompidos por uma teologia liberal, pelo modernismo. Então, eu quero te aconselhar a você sair daqui e ir para Glasgow. E foi lá em Glasgow que ele, então, começa a cursar no Instituto Bíblico de Glasgow, um curso lá. E lá, esse curso, essa instituição, ela foi criada pelo Dr. Moody. Pesquisa depois isso daí. Fala assim, quem é Moody? Você vai ver o impacto que esses homens tiveram durante a história. E eu não vou trazer a biografia de Moody aqui, porque senão a gente vai se estender muito aqui na nossa resenha. Em 1904, Em 1906, surge um novo personagem na história, um cara ao qual Deus estava usando de forma poderosa na Europa, principalmente na região de Gales, que é aquele camaradinha bonitinho no meio dos dois ali, ó, e o nome dele é Evans Robert. Esse homem, um homem de oração, que viveu a sua vida em oração, ele teve um sonho, e nesse sonho ele sonha que recebe um cheque, um cheque escrito assim, 100 mil dólares de almas. Eu não entendi nada quando eu vi isso, mas aquilo impactou a vida dele, e depois ele veio alcançar exatamente mais ou menos 100 mil almas em suas campanhas de evangelização pelo país de Gales, da onde ele nascera, entre outros países da Europa. Sabe o que tinha de diferente nesse movimento? Não era um planejamento estratégico. Não era uma boa gestão de como a gente vai organizar isso. Mas a nota de cima nos diz na telinha, em 1904, cerca de 30 mil pessoas ao redor do mundo se comprometeram em orar para a equipe e pelo reavivamento em todo o mundo. E o resultado disso, o resultado de uma igreja que ora, de um povo que ora, é o seguinte: a cruzada de 30 dias de Evan Roberts, Dr. Torrey, teve cerca de 7 mil conversões. 7 mil pessoas se entregando a Deus. 7 mil almas confessando os seus pecados e dizendo assim: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Naquele período, sabe quem participava dos momentos de oração no seminário? O nosso querido amigo Alexander, que vinha a ser o fundador da Ação Bíblica. E nesse ano, no ano ali de 1906, eles viviam ali em oração. E em 1906, naquele ano, os 120 estudantes foram chamados à frente e cada um deles tinha que agora, olha como que era o negócio, era radical, tinha que apontar, Zé, no mapa, qual seria o país ao quais eles iriam viver uma vida missionária. E sabe qual foi o único, Richard, que não conseguiu apontar um país naquele momento? O senhor Alexander. Ele dizia assim: eu não consigo me decidir por um país, mas assim como o Abraão, que foi chamado para sair, ele falou: eu estou disposto a sair da minha casa, da minha parentela, para um lugar ao qual eu não sei para onde é. E ele volta então para a Suíça. E na Suíça, ele descobre que ali era o seu campo missionário. Meu irmão, o professor da escola, o senhor Anderson, da Faculdade Teológica de Moody, chega um dia, antes das férias, e ele diz assim: estou completamente triste por essa turma desse ano do seminário, porque eu tenho sentido uma frieza espiritual no meio de vocês. Aquilo tocou profundamente o coração de Moody, que já ouvia sobre o reavivamento acontecendo, pelas histórias do Dr. Torrey, pelas pregações que chegava ali em Glasgow, porque não era internet, né, aquela vez, né? Chegava notícias: ó, os caras estão pregando, o negócio está acontecendo, olha. E aí sabe o que os estudantes queriam? Dobrar os seus joelhos para participar desse reavivamento. E aí depois desse feedback negativo do Dr. Anderson, O texto lá do Alicerçado na Rocha nos diz que ele chama o seu amigo, eles vão para o quarto e eles fazem uma oração, Lúcia. E a frase da oração é: Senhor, dá-nos o despertamento, custe o que custar. Custe o que custar. Será que nós queremos pagar esse preço? Nós queremos um despertamento pessoal na nossa vida? Que essa mornidão ela desapareça, que essa a mornidão das igrejas desapareça, que então a gente possa viver um reavivamento para que nós possamos alcançar as almas, principalmente daqueles que estão do nosso lado, dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos. Pode passar o próximo slide, Gabriel. E aí, eu estou pensando tanto sobre oração, e eu fui impactado no retiro dos pastores sobre esse tema. Depois o Daniel despertou ainda mais com essa ideia da história da Ação Bíblica. Eu comecei a pensar sobre a profundidade da oração. E aí eu estou criando umas frases já estou chegando no nível de deixar uns recortes aí para a posteridade. E não é bem uma frase, é meio que um texto. Mas o texto que eu pensei eu acho que você já pensou nisso, não sei se eu estou indo na frente alguma coisa aqui, mas me chocou pensar nisso. E a ideia é, quando nós nos prostramos diante de Deus em oração, nós não prestamos atenção na magnitude desse ato. O nosso diálogo com Deus não é só nosso, mas uma relação que envolve toda a Trindade. Eu falei, cara, quando eu oro, não é só eu e Deus que nós estamos orando, porque a Bíblia atesta isso. A Bíblia nos diz na sequência, nos ensina que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, intercedendo por nós diante de Deus, ao mesmo tempo que à destra do Pai, lá está o Cordeiro, o Leão, Jesus Cristo, nosso Salvador e o nosso advogado fiel. E aí um conselho para vocês e para mim, leve isso em consideração e reflita. O que mais você precisa para encarar com coragem as batalhas dessa vida? Meu irmão, Coliseu não parou, a igreja. Será que esses caras tinham noção disso? E quando eles entravam em oração, em comunhão com Deus, eles entravam em comunhão com a própria Trindade, irmão. Você sabe o que é isso? Tudo que é mais eterno, que é mais sagrado, que é mais transcendente na vida, se resume num relacionamento quando você dobra seus joelhos em oração. Isso é profundo, irmão. E Deus diz isso porque nós não sabemos nem orar. E por isso eu e você precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus, que está conosco com gemidos inexprimíveis, levando a nossa oração defeituosa até Deus. E lá do lado de Deus está Cristo, o nosso advogado fiel, meu irmão. É profundo demais esse negócio. Por isso que a oração, esse momento, esse tempo com Deus, ele precisa ser valorizado. Ele não pode ser entre o clicar de um botão do computador, o momento que o Windows roda, até o começo do meu trabalho. Mas ele precisa ser de muita qualidade. A gente olha para a história dos grandes homens da igreja e a gente vê pessoas como o Jonathan Edwards, outros homens que acordavam de madrugada, irmão. Sabe para quê? Não para assistir série da Netflix, mas para dobrar os seus joelhos e, junto com a Bíblia, fazer orações. A gente tem testemunhos desses homens que o tempo de oração era de tanta qualidade que eles borravam, manchavam as paredes dos seus quartos com seus hálitos, de tanto tempo que os caras oravam na presença de Deus. Oração, gente, é algo sobrenatural e que Deus, ele deseja que nós façamos com ele. Passa o próximo slide, Gabriel. Ali não é mais eu, mas é o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 30. Olha só o que ele diz ali, a oração que move a mão de Deus. Olha Paulo, ele queria fazer mais uma viagem missionária. Paulo não perdia tempo, ele já tinha feito 3, agora ele estava em Roma e o desejo dele era ir para a quarta. A quarta viagem missionária de Paulo era a Espanha, ele desejava ir para a Espanha. Só que ele não pôde fazer isso. Mas aí ele escreve, olha só, irmãos, eu peço-lhe em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhe foi dado pelo Espírito Santo, que se una em mim e minha luta. E aí ele diz, orando a Deus em meu favor. A primeira coisa que Paulo faz nesse texto, prestem atenção, é que ele diz assim, ó, peço-lhes que em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo amor que foi dado pelo Espírito Santo, ele nesse momento já convida aquilo que é mais sagrado que eu disse na minha frase, o eterno Edivânio. Ele já fala assim, ó, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo e o amor que o Espírito Santo dá, porque sem o amor do Espírito Santo, irmão, a gente não faz obra nenhuma. Sem o amor do Espírito Santo, a gente não sai do lugar. Ou vai me dizer que agora você vai dobrar os seus joelhos e o amor vai surgir tão grande no seu coração que você vai começar agora a chorar, se debulhar em lágrimas pelos moradores de ruas que estão perdidos aí fora. Isso só acontece, meu irmão, se o sobrenatural de Deus tomar o nosso coração. E a partir daí o nosso amor começa a fluir. E esse amor fluindo nos gera, então, movimento para que nós vá, então, em favor daqueles que estão precisando. Ele diz assim, ó, eu chamo tudo que é mais sagrado nesse momento para convocar vocês, para que vocês se unam a mim, na minha luta. E eu coloquei em negrito ali, porque no grego a ideia não é luta, é na minha agonia, irmão. O cara agonizava pelas vidas. Ele agonizava pela missão. A luta era agônica, irmão. E ele diz assim, orando a Deus em meu favor. A oração, ele tinha um propósito, ele tinha uma necessidade, ele precisava dos irmãos para que os irmãos entrassem na comunhão da oração, por tudo que era mais sagrado, o Espírito Santo e Jesus Cristo, para que essa oração tocasse o coração de Deus e ele recebesse então o favor de Deus. Aprenda uma coisa, igreja, que eu aprendi nesse texto, se nós precisamos mover o sobrenatural, nas coisas concernentes à igreja, nós precisamos fazer esse movimento como? Juntos. Juntos. Por tudo que é mais sagrado, como ele diz. Para que a mão de Deus seja movida de forma sobrenatural acerca dos projetos da igreja. A gente quer plantar a igreja, a gente tem que fazer isso junto. E como que a gente faz isso junto? Mano, na batalha da oração. Convocando a toda a Trindade para estar do nosso lado. A gente quer um despertamento espiritual do nosso lar? Você deseja muito isso? Quantas vezes você convidou os seus irmãos para interceder por uma causa específica? E isso com constância, progressivamente. E aí, às vezes a gente fala, mas Deus não responde a minha oração. Gente, nós precisamos nunca esquecer do que João, capítulo 15, versículo 5, na parte B diz. Na parte B diz, sem mim, nada podeis fazer. Aí dói, irmão. Sem mim, nada podeis fazer. Pode passar o próximo slide, irmão. E aí, eu trago mais algumas referências para me entender que sem ele, nós não podemos fazer nada. Por exemplo, a salvação é o dom de Deus. A sabedoria é um dom de Deus. O amor é um dom de Deus. A alegria é um dom de Deus. Ou seja, se tudo isso é um dom de Deus, sem ele, nós não podemos fazer nada. Ou na versão NVT, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nada do que nós sonhamos para a igreja vai acontecer se nós não colocarmos tudo isso de base nele. Sem mim, nada podeis fazer. Sabe aquela conversão, aquela pessoa difícil que você fala, meu, eu preciso apresentar o evangelho para ela. Sem Jesus, sem ele, nada vai acontecer. Isso é algo que a gente precisa entender completamente. O Coliseu não parou a igreja, nada disso aconteceu, porque a obra é dele. Nós precisamos confiar a nossa vida a ele. E aí, gente, passa o próximo slide. Um testemunho do avivamento no País de Gales. Olha só, entre 1904, esse aqui é o John Alexander, o filho do seu Alexander, que participou da gravação de um vídeo da história resumida da B. Se você colocar lá no YouTube, faça isso, conheça um pouco da história, coloca lá, história da ação bíblica, você vai achar um vídeo de 1 hora e 5 minutos. E nesse vídeo tem esse homem declarando exatamente essa frase que eu transcrevi aqui para vocês, dizendo, entre 1904 e 1906, o País de Gales conhecia um profundo avivamento. As pessoas se convertiam aos milhares. Os cânticos ressoavam pelas ruas, pelas minas e pelas fábricas. As prisões se esvaziavam, Zé. Os bares iam à falência e a polícia não tinha mais o que fazer, irmão. Eu dou risada quando eu vejo isso, irmão. Eu fico pensando nos caras no boteco, irmão. Não tem mais os cachaceiros para tomar cachaça, irmão. Hã? A polícia já não tem pior para resolver, irmão. Sabe por quê? Tudo isso é fruto de vidas transformadas. E sabe por que esses caras faziam isso? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tinha mais de 30 mil pessoas orando. Aquela onda, meu irmão. E as coisas aconteciam. Mas sabe por que isso enche meu coração de alegria? Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. E é o Deus de sempre, irmão. O que aconteceu nas histórias do passado acontece nos dias de hoje. Mas depende, mano, de como está o nosso coração. Como que a gente está vivendo isso de forma espiritual. Sabe por quê, gente? O avivamento, ele gera vida transformada. Como que a gente sabe isso nesse relato aqui? Os caras que tinham um problema com álcool, falaram, não, eu preciso... Em vez de amar mais o álcool, passaram o quê? A amar mais... Jesus. Vida transformada. O cara que... quem mais que eles falam ali, ó? As fábricas. Os bares iam à falência, a polícia mais não tinha mais o que fazer. Porque já as crises começaram a ser gerenciadas não pelo poder humano, mas pelo poder sobrenatural de Deus, irmão. Qual é a sua causa que você está tentando resolver aqui, ó, na força do braço? E você já não aguenta mais na força do braço. E sabe o que Deus nos diz? Que é sobre o braço dele, a mão poderosa dele, que as nossas maiores batalhas, elas são travadas. Passa o próximo slide. Vamos falar mais um pouquinho de vida transformada. A conversão é um apelo para uma vida transformada. Essa conversa aqui, gente, é a conversa que João Batista está tendo na frente do rio ao qual ele batizava centenas de pessoas. E aí, nessa conversa, as multidões perguntam: o que nós devemos fazer? Mediante a pregação dele. A pregação era arrependimento e fé. Arrependam-se dos seus pecados. O Messias está vindo. O novo reino vai ser instaurado. E aí as pessoas ouvindo essa mensagem, a evidência de uma vida transformada naquela época era então o batismo. Quando eles acreditavam no Messias, entendiam que eram pecadores, aquilo que a gente faz como o apelo, né, a ideia de dizer eu creio, eles faziam eu creio e também faziam um batismo de forma imediata. E olha o que a multidão perguntava: o que nós devemos fazer? João respondeu: se tiverem duas vestimentas, dê uma a quem não tem. Se tiverem comida, divida com quem passa fome. Aqui é as multidões. Certo? O que a gente pode pressupor que era os pecados dessa galera? Naquela época, o povo judeu vivia debaixo de muita fome, porque eles eram oprimidos pelo povo romano. Às vezes o cara tinha e não dava. O cara do lado passava fome, o órfão vivia necessitado porque os seus pais se declararam cristãos, foi jogado lá no Coliseu, irmão. E a criança ficou. Quem pega aquela criança agora para cuidar, se não fossem os cristãos daquela época? Então, se você tem duas túnicas, duas vestimentas, dá para um que não tem. Se tiver comida, divide quem passar fome. E aí, ele vai tratar com uma outra classe. Os próximos é os caras cabulosos, que realmente os judeus odiavam, que eram os cobradores de impostos. Eles trabalhavam a favor do povo romano. E ali a conversa é: também vinham para ser batizados, os cobradores de impostos. E perguntavam: mestre, o que nós devemos fazer? João responde: não cobre impostos além daquilo que é exigido. Ou seja, qual era o pecado dos caras? O cara era ladrão. Ladrão. Aí tem mais uma classe ali, né? E nós? Perguntaram alguns dos soldados. O que devemos fazer? João responde: não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contente-se com o seu salário. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Prestem atenção, que uma vida de fato alcançada por Jesus, ela vive de forma diferente. Existe transformação para aquele que vive com Jesus. E a primeira transformação que existe é a transformação do coração, de adorar um Senhor a não ser o imperador e dizer assim: por ele eu quero viver. Esses momentos de encontro aqui de culto, gente, para vocês que declararam filhos de Deus, que entenderam assim como essas três classes entenderam e desejaram viver por Jesus, o culto de domingo, cara, tem que ser um momento especial. Só que não é um negócio de você bater ponto e falar: ah, ufa, cumpri o meu acordo com Deus, hoje eu fui para a igreja. Cara, se seu pensamento é esse, está completamente errado, equivocado, mano. O negócio, o culto de domingo para você, cara, para mim, tem que ser uau. Domingo tem culto. Domingo eu vou celebrar com a minha família na fé o amor que eu tenho por Jesus Cristo. E vou cantar, irmão. Vou cantar com os meus irmãos. Vou louvar com os meus irmãos. Vou chorar com aqueles que choram aqui. Vou no final do negócio ali da resenha tomar um café e glorificar a Deus com meu irmão, bater um papo. E ainda continuar esse relacionamento durante a semana. Porque a gente vive em crise, irmão. E a gente precisa disso. Esse negócio aqui, gente, é especial. E não pega isso aqui, agora que eu falei isso, dizendo, nossa, agora eu não posso faltar nenhum domingo, não posso assistir nenhum jogo do Corinthians mais, não posso mais nem... Meu irmão, vai curtir o jogo do Corinthians, irmão, vai curtir sua família, vai pro churrasco, mas sempre coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida, irmão. Ele tem que ser o centro. E quando você não vir aqui e você for pro churrasco, porque nós não é quadradão, vai pro churrasco na missão, Richard. Vai assim, pois bem, eu tenho um churrasco de manhã, eu não vou no culto, mas eu vou com a cabeça na missão de forma intencional, porque eu sou um filho de Deus amado. E se eu puder dar um abraço em alguém lá e dizer, Jesus te ama, no meio daquele churrasco, irmão, eu vou fazer. Se eu tiver a oportunidade de sentar com alguém e perguntar sinceramente, porque chega, irmão, para com essa papagaiada de falar, ô, tá tudo bem com você? Você fala tudo bem, mas você nem quer saber se tá bem, irmão. De forma comprometida, sentar do lado de alguém e dizer, como você está? Ele dizer, tudo bem. Fala, não, quero dizer, como você está? Quero bater um papo com você, irmão. E você, então, a partir dali, ouvindo uma necessidade, demonstrar o amor de Jesus por meio da sua vida, na vida daquela pessoa, não vem para o culto, irmão. Vai para a missão. Você entende o que eu estou falando? A vida é um compromisso com Deus e é maravilhoso, irmão. É o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Na presença desse Deus que nos salvou, que nos tirou do império das trevas, o reino do seu amor. Pode passar para o próximo, irmão. Voltando para a história, alicerçado nas rochas, na rocha, eu achei interessante esse termo. Esse termo lá do significado do evangélico lá, naquela época. Porque o significado do evangélico na Escócia, onde aconteceu o movimento, onde era o Instituto Bíblico de Glasgow, onde o Alexander estudou por algum tempo e viveu com aquela sociedade, era diferente. Olha só o que diz assim, ó. Lá na Escócia significava que todos os fundamentos da fé e uma crença firme na inspiração integral de toda a Bíblia, e mais ainda, os que se mostram essa designação compreendem que a responsabilidade lhe é própria e demonstram no testemunho público e particular. Ser evangélico na Escócia naquele tempo era um cara que era crente dentro de casa com a mulher, dentro de casa com o marido, era um cara dedicado a viver aquilo que ele vivia também no lugar público. O cara, literalmente, em outras palavras, o Alexandre quer dizer que na Escócia os caras eram de verdade. As mulheres eram de verdade. O termo era cunhado desse tipo. Quando ele vai para a Suíça, ele vê que a parada é diferente. Depois de vários anos de serviço já na Suíça, ele começou a compreender que alguns se denominavam evangélicos, ao mesmo tempo que negavam a divindade absoluta de Jesus, cara. Como pode isso? É do tipo assim, hoje, nos tempos de hoje, você aqui nessa igreja, eu acredito em Deus, mas eu não, isso daí para mim não. Isso daí eu não acredito, não. Isso aqui eu não engulo, não consigo engolir. É como se você pegasse esse livro, folheasse ele e falasse, isso aqui cabe. Não, isso aqui não cabe. Não, isso aqui não dá certo. Então, o que vai ser de Deus aqui? Se você tem que avaliar o que cabe para você e o que você não acredita, aí vai gerar uma dúvida pior ainda. O que realmente aqui é de Deus e o que não é? Você entende? E aí, Alexander, ele vai e lança dois folhetos da época, famosos, que é o Icabod, em 1916, e mais para frente, em 1919, ele lança o outro folheto chamado Camuflagem. Esses folhetos, esses livretos, tinham como objetivo defender a fé, dizendo que somente Cristo salva, e por ele nós devemos, então, viver. Gente, aqui a gente está falando de 1919, 1916. Mas não parece 2022? Parece 2022, gente. Será que nós não precisamos de um reavivamento hoje? Que essa chama, a tocha, como o Daniel disse, a tocha foi acesa hoje. Será que a gente não precisa queimar essa tocha? E essa tocha está queimando, irmão. Está começando a queimar hoje, Daniel, eu creio nisso. Pode passar para a próxima. O resultado, então, do avivamento, lembra do professor? O professor que falou assim, ó, tá frio o negócio, a faculdade tá fria, os caras tá frio. E os caras começaram a orar e o avivamento pegando fogo no país de Gales, ali chegando as informações na Europa. Lembra disso? O próprio senhor Anderson entra agora em cena. Isso está na página 67 do Alicerçado na Rocha. E diz assim, após essa introdução salutar e inesperada, o senhor Anderson, o reitor do seminário, contou o que vira. Ele, sabe o que ele contou? Ele contou isso. Cenas inesquecíveis e que sem pregação especial, irmão. Não tinha foguetório, não tinha slide, não tinha PowerPoint, não tinha nada. Tinha o cara pregando a palavra de Deus, irmão. E sabe o que acontecia? Milhares de pessoas da cidade, das aldeias e de regiões inteiras eram curvadas pelo poder de Deus. E viram-se auditórios imensos, ondas de oração e de louvor a Deus. Cristão levantando a mão ao trono da graça, intercedendo pelo mundo perdido. Os hinos eram majestosos, a alegria e a liberdade espirituais. Igrejas inteiras foram transformadas, os pecados confessados, os cristãos reconciliados numa palavra. A glória e a vida de Cristo eram manifestadas, pondo em fim o reino de morte espiritual. Não está falando no boteco, não está falando na rua, não está falando no punk, no funk. Fim da morte espiritual nas igrejas. Meu irmão, pensa no negócio. Tremendo. A história da São Bíblia, Daniel, realmente ela é maravilhosa. Daniel vai trazer uma cronologia da história do cristianismo no próximo domingo. Mas eu queria avançar ainda com mais uma imagem. E essa imagem eu fiz recentemente, eu produzi ela para a gente entender que é ação bíblica na história. Ali de 1924 a 1940, Deus colocou a obra em terreno firme. Esse é o Alexander também falando no livro. Deu-lhes uma estrutura e, em seguida, segurança para a expansão. Ele usa o texto de Isaías 54, 2 e 3, que diz assim, olha, estende a sua tenda, irmão. Solta a sua corda aí, afrouxa a sua corda, porque a sua tenda vai chegar longe, vai chegar distante. E o resultado da tenda, da ação bíblica, usada por meio de um homem que foi atingido pelo aquele avivamento, são exatamente mais de 50 igrejas espalhadas pelo mundo. E um número decrescente, tá? É bom saber isso. Porque aqui no Brasil, existia não só 7 igrejas, existia as 7 igrejas, o acampamento MAB, Casa da Bíblia, o Zé trabalhou em Casa da Bíblia. Quantas tinha Casa da Bíblia, Zé? Três. Três Casas da Bíblia. Sabe o que era a Casa da Bíblia para a época? Sabe quem começou o negócio de Conde Sarzedo, você vai comprar livro evangélico? Sabe quem começou vendendo Bíblia no Brasil, em São Paulo? Sabe quem foi? Ação Bíblica. Ação Bíblica, a Casa da Bíblia é famosa até hoje entre os evangélicos. A Casa da Bíblia, cara, foi um marco na história aqui. Tinha ponto de pregação em Guarulhos, né, Paulo? Ponto de pregação em Eldorado. Qual aquele outro lá do interior, perto de Mogi? Calmon, Viana. Sabe o que eu olho? A gente vai fazer esse mapa. Eu vou fazer esse mapa de quando a ação bíblica chegou no Brasil e expandiu, e o mapa nos dias de hoje. Sabe o que está acontecendo? Declínio, irmão. Ao invés de haver um crescimento, houve o quê? Um declínio. E para que haja um crescimento, Roberto, o que nós precisamos fazer? Orar. Buscar o Senhor. Sabe qual que é o meu desejo do meu coração, gente? Aqui é do meu coração, um sonho meu. Eu desejaria que fosse um sonho seu. E a gente já conversou com isso e para alguns já virou sonho. Já é um sonho que se sonha junto. Não vou citar o Raul Seixas aqui, porque não dá, né? Sonho que se sonha junto. Sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Tem gente já orando por isso. E eu quero convidar você também a fazer isso. Eu quero mudar aquele número ali, ó. Brasil, 7 igrejas. Para colocar, sabe o quê, Dani? Brasil, 8 igrejas. A gente pegar o nosso povo aqui, ó. Pegar o seminarista Daniel se preparando aí, ó. Com o Rafael Laís aí, ó. Vai, meu, sai fora vocês aí, ó. Vai tudo lá para a igreja de Diadema, porque nós vamos apoiar aqui, ó. E a gente colocar um número 8 ali. Mas não para ser bonitinho no mapa. mas para vidas serem alcançadas. Sabe? Para que o mesmo desejo que o Alexander tinha lá no passado, de olhar para o mapa mundo, o Daniel vai falar isso, colocar a mão no mapa com o seu filho Davi, e ele fala assim, cara, Deus, mostra o lugar onde nós vamos plantar a igreja, onde nós vamos buscar, e a gente fazer isso em família aqui. Ó. Isso é um sonho possível, sabe por quê? Passa para o próximo slide, e aqui a gente vai encerrando. Nós temos um objetivo estratégico, gente. Vocês esqueceram que um dia nós fomos para o MAB? Lançamos o projeto, sonhamos com o projeto, e a gente teve lá de 2019 o início, olha só, 2019 iniciamos o projeto, em 2020 era prevista a autonomia financeira, a gente conseguiu em 2019 isso, gente. Depois atravessamos agora, como todo mundo atravessou o quê? 2 anos de pandemia, irmão. Mas aí eu vou entrar com a música lá, a Covid não para a igreja. Vamos mudar essa letra aí, ó. Não parou, irmão, porque nós estamos de pé, avançando, e hoje, todos nós juntos, acendemos a tocha. E por isso, eu quero convidar o grupo de louvor agora, porque nós vamos ter um momento especial agora, para celebrar tudo que a gente conversou, essa história que foi compartilhada.